Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, com uma palavra que tem ardido no meu coração desde que eu saí daqui de manhã. Eu tenho ministrado em alguns lugares esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu até falei com o Rogério: Rogério, preciso saber se eu já não falei disso aqui, porque eu corro o risco de repetir, porque está tão latente no meu coração. É isso, e eu preciso conversar com vocês. E meu propósito é falar com vocês sobre relacionamento. Eu acho que talvez um dos maiores desafios hoje, ou talvez sempre, foi se relacionar com gente, lidar com as pessoas. Dificilmente você vai ter inveja de um cão. Nossa, queria ser um cachorro. Tem a coleira que ele tem. Nossa, gostando da casa do cachorro. O que te incomoda é a casa do vizinho, o carro do vizinho, a roupa do vizinho. Ah, pastor, mas a grama do vizinho é mais verde que a minha. Isso é besteira. A grama é mais verde onde as pessoas cuidam melhor. É só você cuidar da sua que fica verde também. Certo? A grama mais verde é aquela que recebe mais cuidado. Mas lidar com gente é um grande desafio. Acho que por isso, dos 10 mandamentos, 7 são focados em relacionamentos interpessoais. Ame o próximo como a ti mesmo. Isso é extraordinário. Ame o próximo, mas sempre igual a você. Não precisa amar mais nem menos. É só fazer um revezamento. Tem dia que eu amo mais a minha mulher do que a mim. Mas tem dia, com certeza, que eu me amo mais do que amo minha mulher. Tem dia que eu amo mais meu filho do que a mim. Não é assim, gente? É assim, mas tem dia que eu amo mais a mim do que a meu filho. Então, antes de chorar a minha mãe, que chore a mãe de meu filho. Certo? Às vezes eu falo isso com ele. Ao invés de chorar a minha, que chore a sua. Aí meu mais novo lembrando, mas só gostaria de lembrar que a minha mãe é sua esposa. Eu disse, não nesse momento. Então, se relacionar é um grande desafio, ok? Amar o próximo como a ti. Nunca ame ninguém a mais do que você, você vai sofrer demais. E nunca ame mais a você, porque você vai se tornar um egoísta. Faça um revezamento. Segunda coisa, não roube quem? O próximo. Não mate quem? O próximo. Não diga falso testemunho contra quem? O próximo. Não cobice nada de quem? Do próximo. Honre seu pai e sua mãe, que são próximos, estão perto de você. Então, se você olhar, 7 dos 10 mandamentos falam de relacionamento interpessoais. Por quê? Porque isso é o grande desafio. Qual foi o problema do Adão com a Eva? Relacionamento interpessoal. A dona gostou de um lugar proibido, ficou com vergonha de ter gostado, não quis compartilhar com seu companheiro e lascamos-se todos. Qual é o problema aí do Caim com Abel? Hã? Interpessoal. Caim ficou chateado porque a oferta do Abel foi aceita, a dele não, porque o pior que não ter é ter alguém perto de tu que tem. Não dói nada. Se tu não tiver, ninguém tem. Mas se tu não tiver, e o outro... Isso aqui... Ou será que só dá raiva em mim? Quando você vê aquele cara magrinho correndo, 5:30 da manhã. Nem gordo infeliz é. Pra que que corre? Você tá rindo, mas o assunto é sério. Então, lidar com gente é o grande desafio. Pessoas se separam porque não sabem lidar com gente. Então, é importante você entender que encontrar as pessoas certas para fazer parte da sua vida talvez seja o grande desafio. Porque o tempo inteiro a vida está mandando gente para você. Todos os dias estão chegando pessoas, quer nos seus negócios, quer na sua rede social, pedindo uma proximidade, um contato. Em todo momento estão chegando pessoas, porque essa é a função da vida. Por quê? Porque nós viemos aqui para uma caminhada, né? Que ela é coletiva, ela não é individual. Você vê que o Gênesis, deixa eu dar aqui primeiro, né, iniciar aqui por causa da sequência dos textos que vão ser expostos, mas presta atenção, pode ser um grande desafio, e o é, para grande parte das pessoas, encontrar as pessoas certas. E o pior de tudo isso, ainda tem aquelas pessoas que se conectaram ou tiveram experiências com pessoas erradas. E aí o que elas pensam? Que não vai dar mais para se relacionar com ninguém. Qual é o problema de você se conectar com gente errada? Que pode causar trauma. Agora eu não quero mais me relacionar com ninguém. ninguém presta. Também não é assim. Tem muita gente ruim no mundo. Por quê? Porque o Satanás tem filho. Ah, não é legítimo, mas é adotivo. Mas tem. Tem os filhos do diabo. Sim ou não? Sim ou não? É, parece que a nossa mente fica desconfortável em dizer que alguém é filho do diabo. Mas tem, tem. E talvez tenha alguns aqui. Sei lá, ué. Então eu aprendi uma coisa. Pessoas que começam a ter experiências ruins em seus relacionamentos interpessoais, cometendo um erro muito comum, achar que todo mundo é bom. Quando você começa a sua vida achando que todo mundo é bom, você tem uma grande possibilidade de terminar achando que todo mundo é ruim. Não arrumo mais emprego para ninguém. Não empresto mais dinheiro para ninguém. Eu não ajudo mais ninguém. Por que você diz isso? Porque pareceu um infeliz na sua vida que te traumatizou. Se de uma mulher falou comigo, ah, eu não me relaciono com homem porque homem é tudo igual. Falei com ela, nossa, a senhora está rodada. Conhece os homens tudo? Ela falou, não é isso que eu estou falando, pastor? Eu falei, nem eu. Eu só queria que você olhasse com carinho pelo ambiente equivocado que você acabou entrando. Então, o tempo inteiro tem gente entrando na sua vida. E grande parte dessas pessoas deveriam fazer parte apenas da sua agenda. Porque tem pessoas que fazem parte da sua agenda e outras fazem parte do seu destino. Onde essas pessoas estão? Em tudo quanto é lugar. A Bíblia diz que você arruma um amigo que é mais chegado que irmão. Mas tem uns irmãos que devem viver mais longe que sua alma, de você. Em todo lugar tem. Tem parente que não rola. Não tem conexão. Ah, mas é meu sangue. Isso até mosquito às vezes tem. É só uma questão de perspectiva. Tem um mosquito, tem uns mosquitos que é seu parente, ou não é verdade? Deve ser. Então é muito maior do que tudo isso. E eu tenho, né, visto isso. As pessoas que têm dificuldade. Então nós vamos começar com o Salmo primeiro, né, que aqui os textos bíblicos vêm na frente. E o salmista diz assim: bem-aventurado o homem, dá para, né, colocar ali, generalizar, bem-aventurado o ser humano, né? Coloca, não, só pode deixar o texto, meu, obrigado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O que que esse texto está dizendo no Salmo que é primeiro? Nem dois é. É Salmo 1. Você vai ser bem-sucedido, bem-aventurado, vai viver bem. Você vai prosperar quando você se tornar alguém seletivo. Bem-aventurado um homem que anda com qualquer um, escuta qualquer um, se senta em qualquer lugar. Não, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele também será bem-aventurado se não se deter no caminho dos pecador. Por que que a Bíblia não diz, não anda no caminho dos pecadores? Porque caminho de pecador é o nosso caminho, nós pecamos. Então não dá para falar não anda, porque nós andamos. Ele só diz, não se detenha, não se paralise com o erro. Conserte. E não se assente à roda dos escarnecedores. Então você quer viver bem? Aprenda que o tempo inteiro a vida está mandando gente para tu e tu seleciona. Quando vem respaldado por um amigo, já vem com um currículo bom. Ah, eu sou amigo de fulano. Não sei, meu amigo dele. Rapaz, tu deve ser gente boa. Mas eu ainda não sei se você é. Eu não falo isso, lógico, porque ofende, mas eu penso. E deve ser legal, porque fulano é legal. Mas sei lá, né? Vou ficar de olho. Porque se vem respaldado, já vem. Mas eu olho todo mundo que vem entrar. Todo mundo quer entrar na minha vida. Para ir na minha casa, gente, para entrar na minha casa, tem que passar, mas para os corredores, sabe? Bem apertadinho para a paranda das arestas. Porque é meu santuário, não levo qualquer um na minha casa. Meu segredo? Aliás, eu nem acredito que em segredo que duas pessoas sabem. Para mim, segredo que dois sabem, um tem que morrer. Por que que hoje nós temos tanta gente decepcionada na igreja? Hoje acaba o culto, eu vou embora. Por quê? Não gosto de fofoca, de confusão, não gosto de nada. Isso, vai ser monge. Vai para as montanhas do Tibete, bota uma cuequinha e senta. Vai meditar lá sozinho, miserável, não é verdade? Porque a chamada do evangelho é para viver com gente. Você só tem que aprender a selecionar. E tem gente que não faz isso nem para casar. Aí casa, mergulha na piscina para depois ver se tem água. Aí me pergunta, pastor, o que é que eu fiz? Caso. Mas eu acabei com a minha vida. Eu falei, ainda bem que foi com a sua. Que a minha eu não deixo perto de você, não. Então tem gente brincando com coisa séria. Então olha o que diz o Salmo 118, verso 26. Coloca para a gente. Bendito é o que vem em nome do... Bendito é o que vem em nome do... Tem gente todo dia vindo para a sua vida em nome do... E seria tão fácil se só o Senhor mandasse gente para a sua vida. Mas para Satanás, para atrapalhar o processo seletivo, também bendito ou maldito é aquele que vem em nome do Satanás. Pastor não pode falar Satanás. Eu falo Satanás, 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 Satanás. Aí ele vai assombrar o senhor na hora de dormir. Me assombra até acordado. Então você precisa entender isso. Todos os dias o bem está mandando gente para a sua vida. E o mal também está mandando, para dificultar a seleção. Porque se o mal não mandasse, você recebia todo mundo. Porque todo mundo vem em nome do... Mas você já teve exemplo de namorados, o Eduardo, que entrou na sua vida. E você pensou que ele vinha em nome do Senhor. E ele era do Senhor das Trevas. Tem alguém que veio para o seu negócio e você falou, nossa, que dinheiro bem-vindo, que sociedade, desgraçou tudo. Por quê? Porque você tem que ficar esperto, você tem um inimigo, certo? Um inimigo da sua alma, do seu Deus e do seu Pai. Então, o tema da minha mensagem é pessoas certas. Por quê? Porque tem gente certa para você. E não fique chateado, porque se não for certo para você, é certo para outro grupo. Vai dar um jeito de se encaixar. Entende? Ah, pastor, não gosto de ver ninguém sozinho. Pergunte por que está sozinho. Esse dia perguntaram a mim sobre casamento. Eu falei, ó, cuidado para casar com o viúvo. Aí a pessoa falou, por quê? Falei, porque normalmente o bom é que morre primeiro. Deus leva o bom e deixa o ruim para ver se recupera. Cuidado para casar com alguém que já foi casado. Por quê? Porque normalmente sai do relacionamento com algum trauma. Às vezes a mulher foi casada, foi traída, casa com você, que é uma pessoa honesta, mas aí ela tem o trauma da traição. Aí você chega em casa do trabalho, ela tava falando, estava onde? Fazendo o quê? Bota a mão na parede, abre as pernas, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vambora. Que isso? Por exemplo, você vai casar com alguém que já foi casado e tem filho. Nota que eu só estou piorando. O que acontece? Quando você casa com alguém que tem filho, você tem que entender que o filho da pessoa passa a ser seu. Entendeu? Mas não mora comigo, mora com... Né? Eu casei com uma mulher, ela tem dois filhos, mas os filhos moram com o pai. Para sempre? Você não sabe. Alguns anos depois, o pai pode chegar lá e falar, ó, já criei esse menino até aqui, toma. Aí chegam os dois meninos para você criar agora. E aí chega, você chega na sua casa, está lá dois. Já feitinho. Quem é você? Eu sou seu filho. Ah, mas não fui eu que te fiz. Pois é. Nem esse trabalho te dei. Você está rindo? Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que casar com alguém que é solteiro? Se tiver solteiro hoje, cuidado redobrado. Por quê? Você viu uma menina bonita, inteligente, com dinheiro, sozinha? Vai devagar, que isso pode ser laço. Por quê? Porque escolher pessoa para viver com você até o último dia da sua vida. Gente, eu fiz dia 11 de janeiro, 30 anos de casado. Pensa, 30 anos. A mulher não morreu. Ainda bem que o relacionamento é bom, que senão não era casamento, era saga. Então, vamos aqui. Se o tempo inteiro sua vida está mandando gente para você, eu vou usar alguns exemplos para você aí pensar. Bom, você teve a fase de estudos, lembra? Sua adolescência. E normalmente você se conectou, tinha gente, tinha amigos. E que tipo de gente se aproximou de você nessa época? Provavelmente tinha uma turma comprometida que queria estudar, que tinha sonhos. Se você se conectou com elas, eu vou dizer o que aconteceu com você. Você se formou. Você estudou. Certo? Você conseguiu, né, alcançar alguma coisa. Mas tinha a turma do futebol que pulava o muro, que namorava, que não estudava. Certo? Se você se conectou com ela, olha você vivo. Porém, o que que você... Formado em quê? Letras apagadas? Ciências ocultas? Você está rindo, mas é sério. As pessoas inevitavelmente exercem sobre nós algum nível de influência. Por exemplo, certo? Se você estabeleceu amizades, conexões, essas conexões, se elas foram boas, levaram você para um estilo de vida saudável, salutar. Mas se essas conexões forem ruins, inevitavelmente, elas podem trazer para você consequências drásticas. Se isso já aconteceu com você, não elimine todo mundo dos seus relacionamentos futuros, mas estabeleça critérios. Gente, Deus quer mudar a vida do Abraão, o tal do pai da fé. Por que que Abraão é pai da fé para mim? Porque o cara tinha 100 anos, pegou uma mulher de 90, maluco. Pensa. Um cara 100 anos fazendo amor com uma mulher de 90, mano. O cara é o pai da fé, do filho, do fó, do F tudo. Até do F5. Entende? Mas eu gosto, quando Deus vai mudar a vida de Abraão, o que é que ele diz? Eu preciso tirar você da sua terra e da sua parentela. Você não vai longe no meio desse tipo de gente. Seja maduro e madura o suficiente para entender que algumas fases da sua vida, Deus vai tirar você de perto de pessoas ou pessoas de perto de você. Talvez essas pessoas não devem fazer parte naquele momento. Preste atenção, Deus vai mudar a vida de José e tira José de meio de seus irmãos. Quando José está estabelecido, Deus traz seus irmãos para perto de José. Tem gente que não cabe na sua vida hoje, mas fique tranquilo porque vai caber amanhã. Só deixe Deus fazer na sua vida o que ele tem a fazer. Posso ouvir um amém? Isso. Então, por exemplo, no seu trabalho, sempre vai ter gente promissora que busca se aperfeiçoar, crescer, expandir, se aprimorar. Cole nessas pessoas. Vai fazer um curso, vai fazer uma preparação. Vai, vambora, 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 vambora. Se você cola com aqueles, não vai trabalhar nada, não. A gente já recebe pouco. Vai cansar muito. Sai de perto dessas tralhas. Esse pessoal não chega a lugar nenhum, vive uma vida medíocre, ó, desse tamanhozinho. Mas tem esse tipo de gente lá no seu trabalho. Tem ou não tem? Tem. Veja o que você lê. Quais são seus autores? Você viu a indicação aqui da literatura? Assim como uma pedra amola uma faca, a leitura amola a mente, afia a mente. Quem você lê? Ah, pastor, eu leio assim, o meu escritor assim, favorito, que eu leio todo dia, pastor. O WhatsApp. O WhatsApp eu leio, pastor. Pense, um autor que eu gosto. Ô, meu barato, meu Deus do céu. Aí depois fica chateado com quem tem ideias e ficaram ricos. E você não pensa em nada. Sua mente assim, está ruim de sair do vácuo da burrice para pensar em alguma coisa. Você está rindo, mas é sério. Quem você lê? Quem você ouve? Igreja. Ah, gente. Igreja. Você vem para a igreja, seleciona quem tu senta perto. O pastor está aqui, fecha o olho. Levanta a mão. Bate palma. Vou pregar agora. Sai de perto. Senta longe. Senta perto daquelas pessoas que estão com o olho fechado. Falando umas línguas que você nem... Tremendo. vai lá e fica perto, que esse troço contagia. Já já você está tremendo também, meu Deus, que arrepio. Essa pessoa dá choque. Já já você está sentindo uns troços que ninguém sentiu. Ei, gente, chega na igreja, seleciona aqui. Quem tu fica perto. Entendeu? Esse dia eu achei o maior barato. Um senhor estava perto de mim, estava cantando uma canção que ele não sabia, mas ele compunha. E eu falei, cara, que cara extraordinário, ele quer fazer parte de tudo. E olha que a letra estava lá, mas eu acho que ele não enxergava. E lá ia ele, a letra era amor, ele falava dor, e vamos embora! Estava perto de um dos caras mais criativos que eu já vi na vida, durante o culto, sente perto desse tipo de gente. Entendeu? É assim que funciona. E por último, né? A hora, quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Os solteiros. Vou querer casar você não. Levanta a mão. Só porque eu entrei nesse buraco, tá achando que eu vou puxar você? Levanta a mão todos os solteiros aí, todos os solteiros. Isso. Escuta o que eu vou falar para vocês. Ó. Casar é extraordinário. Case-se. Pastor, a pessoa certa para casar, como é que eu encontro? Na verdade, não tem. O segredo é transformar a errada na certa, com o tempo, maturidade. Esse homem que você casou com ele, era o certo? Você achou que você era o príncipe e descobriu que o cavalo chegou sozinho, não é na verdade? Você achou que isso era o quê? Uma princesa, mas descobriu que ela chegou de vassoura. É assim que funciona. Você está entendendo? Não existe pessoa certa, não existe. Mas se você vai casar, seja altamente criterioso. Eu brinco com isso, você já deve ter ouvido, né? Eu brinco com isso. Gente, eu para casar comigo, tinha que ter duas coisas. Você já me conhece, sabe? Qual era a primeira? Não podia ter mãe. Porque eu fui criado num ambiente, 5 lares diferentes, meu pai casou 8 vezes, me deram para um montão de gente. E eu via briga de sogra com um genro, com nora, e eu botei na minha cabeça, eu vou casar com uma mulher sem mãe. Pronto. E outro critério para casar comigo, não podia assoviar. Eu odeio mulher que assovia, pelo menos para casar comigo. Certo? Pastor, que palhaçada, palhaçada para tu, o critério é meu. Eu fico imaginando, pastor, sabe? Se minha mulher suviar nua. Acabou com o homem. Então, o que que eu fiz? Escolhi uma mulher, perguntei a ela quando fui namorar. Pode perguntar ela depois, doutor Leão está aí, Celso. Pergunta, qual era o critério? Cheguei lá e falei, como é que está você, menino? Tudo bem? Tudo jóia? Nossa, como é que vai a família? Ela começou a chorar. Ah. Minha mãe é falecida. Falei, que dó. Nossa, meu sentimento. Mas eu pensei assim, uma candidata em potencial. Eu não é. Aí eu continuei batendo papo, falei assim, você suvia? Aí ela falou, odeio mulher que suvia. Falei, caraca, essa maluca não tem mãe e não suvia. Eu fiz 30 anos de casado com ela. Porque a escolha é sua. Gente que está aí para se conectar com você. Então preste atenção, Gênesis 2, 18 diz assim: e disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Isso. Estou aqui, quero falar de esposa, simplesmente não. Eu quero falar que a jornada da vida é uma proposta de grupo. É assim que funciona. E aliás, me permita aqui, não é fazer uma crítica, e aliás, o ambiente é perfeito, mas eu fico pensando se as coisas não seriam um pouco mais divertidas se a salvação fosse em grupo. Pensa, eu só fosse para o céu se o Simon tu fosse. Porque o mesmo grupo era eu, Simon, Celso e... a Ilma? É, não vou no Celso. Certo? Nós quatro, pensa. Aí nós só vamos, eu só vou para o céu se o Simon tu for. Porque é grupo. Simon, então, não parece no culto de domingo. Eu falo pro Rogério, Rogério, o que aconteceu? Sabe do Sarmento? Isso aí não, Cláudio, não vem não. Não ligou, não falou nada? E você, Celso, sabe do Sarmento? Não, amanhã nós vamos lá na casa dele, de manhã. Amanhã, pode ser de manhã, vamos acordar cedo, porque se Jesus volta nesse período, Sarmento desviou, nós se lasca. Já vamos abordar o humilhante logo.
certo? No início.
Você sabe o que é que houve? Não, estou desanimado, uma ova, mano. Aqui para você que você vai desanimar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, estou com Covid. Nós estamos vacinados. Vamos fazer o culto na casa do Sábio. Vamos lá, Celso, vamos lá, Rogério. Um prega, o outro canta louvor, o outro tira oferta e ministra a cura. No... Você está rindo, mas a caminhada é feita, né, para grupo. Esse é o texto. Quer ver? Põe aí Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, o outro texto. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Bota o versículo seguinte, se dá para colocar aí. Isso. Ah, não, tá bom, tá joia, tá tranquilo. É porque eu dei uma sequência para eles. Então, o texto está dizendo, ó, que se forem dois, recebe melhor pelo trabalho, enfrentam melhor a adversidade, porque um ajuda o outro. Se, né, vier o frio, um aquece o outro. Por quê? Porque a proposta é para viver em grupo, mas só sabe viver em grupo quem sabe selecionar pessoas. É assim que funciona. Qual é a grandeza da vida? Aproximar gente diferente. A beleza da vida é que ela vai trazer para você gente que traz para você coisas que você não tem, porque é isso que a vida quer. Aproximar de você gente que é forte em áreas que você é fraco. Por que que você acha que às vezes um proativo casa com um lerdo? Aí a mulher fala para o marido: vambora, 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 rapaz, vambora! Bora! Lesma. Aí o marido fala: calma. Nossa, o mundo vai acabar hoje, não. Aí ela fala: já acabou, que a sua voz me irrita. O que que a vida está dizendo para lesma? Acelera, vira tartaruga. Vambora, anda mais rápido um pouquinho. E o que que a vida está falando para o proativo? Calma que você vai morrer. Diminui a velocidade. Porque a proposta é levar você para o equilíbrio. Já vi uns crentes que chegam na igreja pegando fogo, parece tocha humana, Naruto, sei lá. Chega lá, salvar todo mundo. No final virou Frozen. Elsa. Cadê o calor? Desapareceu no processo. Não, meu filho. É 25 anos aqui, quantos anos? Eu perguntei quantos anos de ministério ele tem. Eu não era nem nascido, sabe? Já era pastor. Estou falando sério. Aqui a mulher do fluxo de sangue que se converteu, da Bíblia, congregou com o Simon. Olha para mim, então eu quero pegar aqui algumas historinhas rapidinha com vocês, de conexões certas, conexões perigosas e conexões erradas. E você sai daqui para botar em prática. Porque amanhã de manhã, vou pedir o café para nós. Não, isso é Roberto Carlos, profeta Roberto Carlos. Não, não é. Vai devagar, querido, como diria o profeta Almissáter. Ando devagar porque já tive pressa. Leve esse sorriso porque já chorei demais. Então aprenda uma coisa, você tem que aprender com a vida. E eu vou te mostrar agora, gente, que você deve andar. Põe para mim, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Só aí, preste atenção. O chefe dessa casa é o comandante do exército do rei da Síria. Altamente respeitado, ovacionado, um camarada extraordinário por causa de sua expertise no que diz respeito à guerra, suas manobras militares. A Bíblia chega a dizer que o Senhor era com ele, mesmo ele sendo um sírio. O texto diz que um dia esse homem sai para Israel e leva uma menina que vai trabalhar na casa de Naamã. Repita comigo: uma menina. Isso. Uma simples garotinha, entra na vida de Naamã e vai mudar a vida dele para sempre. Olha o que uma conexão pode fazer. Aquela menina tem dinheiro? Não. Não, não, não. Ela é uma estrangeira, menina, inexperiente. Mas quando ela chega na vida do Naamã, ela traz nela algo que Naamã não conhece. Mas quem é ela? Uma menina. O que que a vida e a Bíblia está querendo dizer? Pessoas que vão chegar perto de você, dos seus negócios, do seu ministério, da sua família, às vezes tão pequenininhas, podem fazer grandes diferenças. Não desvalorize ninguém por causa da aparência. Aprenda a respeitar. Tem gente que vai chegar e não traz consigo beleza, não traz consigo pompas, não traz consigo nada, mas traz para você aquilo que você não tem. Aquela menina entrou na casa do Naamã e sabe o que ela fala para a mulher do Naamã? Tem cura dessa lepra. A mulher do Naamã deve ter falado, não tem. A garotinha falou, lá de onde eu venho tem. Não tem, não tem, 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 não tem. O Naamã foi deitar para dormir, a mulher dele, ó. A garotinha falou que tem cura. Naamã falou, será que tem? Tem, essa garotinha é maneira. Tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. O Naamã foi lá e falou com o rei. Ó, rei, tem uma garotinha que está lá em casa, que veio lá da terra. Pensa numa garotinha maneira. Falou para minha mulher que tem cura, para minha mulher falar comigo, para mim falar com você. Ó, que é pra... Olha como é que o negócio vai. Lastrando. Assim. Olha mesmo, vai o Naamã lá encontrar com o rei de Israel. Para cura, por causa de uma garotinha. Dá para você entender? Tem gente que vai entrar na sua vida, querido, e sua vida nunca mais vai ser a mesma se essa pessoa for a pessoa certa. Só pare de ficar olhando a aparência dos outros, achando que só os ricos cabem, só os bonitões. Só... Para. Às vezes a senhora está querendo um homem para ser feliz o resto da sua vida, e quer um homem bonito, inteligente, rico, próspero, fiel, romântico. Para casar com quem? Com a senhora? A senhora não tem nem tantos atributos assim para tanta exigência. Até porque eu não acredito em homem bonito e inteligente. Para mim, o homem ou vem com um adjetivo ou com outro. Se é bonito e inteligente, para mim não é homem, é mulher. Pode ter certeza, só elas vieram com os dois. Ah, eu quero um homem inteligente. Abra a mão da beleza. Quero um homem inteligentíssimo. Abra a mão da inteligência. Ou bonito, abra a mão da inteligência. Entenda bem, quando nós olhamos para isso, o que nós estamos vendo é que dos lugares ou de ambientes aparentemente, né, onde não há muitas propostas vencedoras, chega uma menina na casa do Naamã e ele faz a viagem. Mas na hora de fazer a viagem ele tem um problema. As nações vizinhas querem ver Naamã morto. Por quê? Porque ele é o inimigo número um das nações estrangeiras. Porque é ele que lidera o exército. É ele o comandante. Se tem uma coisa que as pessoas gostariam, era de ver este homem morto. Então, se Naamã vai fazer uma viagem de Damasco a Samaria e ele não pode levar seu exército, no mínimo, ele tem que selecionar a dedo os homens que vão com ele. Tem que ser valentes, comprometidos. E é esses homens que vão na viagem com Naamã. Porque quando chega no destino, na casa do profeta Eliseu, Naamã vai ouvir algo que vai decepcioná-lo. Naamã vai ser impactado de forma negativa e condicionado a voltar para Samaria do mesmo jeito, ou voltar para Damasco do mesmo jeito que chegou, ou que saiu, leproso. Porém, quando ele está com vontade de ir embora, as pessoas certas estão com ele. Amém. E aí os homens dizem para ele, meu senhor, vamos não, faz isso não. Se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa mais difícil, não faria? Se ele não mandou o senhor mergulhar 7 vezes, então vamos lá, Naamã, vamos lá, Naamã, vamos embora, Naamã. Você tem que andar com gente assim. Entendeu? Eu tenho um amigo que foi operado de domingo para segunda, de câncer, lá nos Estados Unidos, eu estava lá com ele. Cheguei no sábado, ele foi operado na madrugada de segunda-feira. Hoje, eu estava falando com ele, vai estar lá operado. E aí, irmão? Vambora, 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 rapaz, vambora. Daqui a alguns meses nós temos que estar fazendo outro evento aí. Vambora, vambora, vambora. Ah, mas o câncer saiu. Eu falei, que câncer? Ainda bem que saiu, rapaz. E vambora, 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 vambora. Você tem que andar com gente assim, que te empurra para frente. Vai conversar com as bestas. Conta a sua história para qualquer um, entra na fila do banco. Tudo bom com a senhora? Fila grande, né? Tô numa luta, menina, numa luta. Nossa. Eu fico olhando, rapaz. Tu tem que andar com gente que vai te botar para frente. Te empurrar. Os caras falaram na mão. Vambora, Naamã. Vambora, Naamã. Mergulha. Um mergulho, dois mergulhos, três mergulhos. Cinco mergulhos, seis mergulhos. Sétimo mergulho. Naamã tá curadinho. O cara falou aí. Não falei, maluco? Olha que beleza. Vambora, 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 vambora. Vambora. Vamos embora para casa, e agora, curadinho. Porque você anda com gente certa. Segundo texto, para mim adiantar aqui, olha só que coisa maneira. Daniel capítulo 1, verso 6. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pensa nos mosqueteiros. Pensa. Os quatro rapazes, quase uma facção. Chegaram na Babilônia para tocar o terror. Pensa, chegando. E aí, vamos fazer prova do Enem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Passamos. Olha que beleza. Aí o maluco lá tem um sonho que esquece. Chama quem? O Dani. O Dani chegou lá, cara, maluco, doido, quer matar todo mundo, porque sonhou um troço que não lembra. E quer que os outros lembrem. Não estou lembrando o que eu sonhei, vou lembrar o que o outro sonhou. Aí falaram quem foi lá? O Daniel. Olha que maravilha. Vamos dobrar o joelho? Não vamos dobrar o joelho. Quem não vamos dobrar? Não vamos dobrar. Vai dobrar, Ananias? Você, Misael? E o Ananias? Não vamos dobrar, não, né? E cadê o Daniel? O Daniel está viajando. Sei lá onde está. Sei lá. Está com Covid? Sei lá. O Daniel não estava na parada. E o maluco lá, o tal do Nabucodonosor, disse que a orquestra dele ia tocar e todo mundo tinha que dobrar o joelhinho. E os caras falaram, vamos dobrar? Não, não vamos dobrar não, porque nós estamos aqui na Babilônia, mas a Babilônia não está em nós. Então vamos lá, um anima o outro. Ninguém dobra, hein? E com medo, não. Tremendo, mas em pé. Vamos embora, tocou a orquestra, todo mundo dobrou o joelhinho e os três caras ficou. Aí alguém foi lá falar com o Nabucodonosor, porque o pessoal dobrou o joelho, mas não fechou o olho. Aí foi lá e falou, ei, Nabucodonosor, só porque eu sou teu amigo, vou te falar, hein? Tem uns caras aí que não respeitam você, não. Eu dobrei o meu joelho, está até sujo aqui, ó. Mas os meninos lá que vieram lá da Israel não dobraram o joelho, não. Nabucodonosor falou, manda essa corriola vir aqui. Aí chegou os três meninos, pensa. Vocês não dobraram o joelho? Falou, não dobramos não, senhor. Mas tem que dobrar, mas nós aprendemos de onde nós viemos, que esse joelhinho aqui só se dobra diante do Deus de Israel. Mas vocês não estão em Israel, vocês estão na Babilônia. Nós estamos na Babilônia, mas a Babilônia não está em nós. Você está na faculdade, mas o sistema não está em você. Você está no trabalho, mas o trabalho, o sistema não está em você. Você tá, é anti-sistema, entendeu? Aí os caras estão lá. Aí Nabucodonosor falou, é melhor dobrar agora, vou mandar a minha orquestra tocar de novo e vai ser um só para vocês. Um toque exclusivo. Aí os meninos falaram, Nabucodonosor, nós vamos dobrar não. Porque ele falou, como é que é, mano? Sabe quem eu sou, não? Rapaz, vou matar vocês agora queimado. Isso aí. Esquenta mais lá para morrer rápido. Isso. E jogaram os três caras lá dentro da fornalha. E lá dentro já tinha um outro esperando. Certo? Quando os caras entraram, Nabucodonosor foi ver. Quando ele viu, ninguém estava queimando. Estava andando um rolezinho no meio do fogo. Coisa de X-Men. Entendeu? Aí os meninos estão lá dando rolé, o Nabucodonosor chegou na porta e falou, aí rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Se eu sou um dos meninos, eu falo, entra aí, maluco, entra. Porque o Deus que eu sirvo entra comigo aqui. Tu tem que aprender a andar com gente que vai te levar para frente. É assim que funciona. Posso ouvir um amém da igreja? Isso é assim que funciona. Certo? Nós temos um texto também, eu quero usar esse texto aqui, não precisa colocar. É quando quatro amigos estão levando um paralítico para a casa de Jesus, lá em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro. Aí eles estão levando o paralítico. Quando estão chegando perto da casa onde Jesus estava, estava lotado, assim, estava lotado, lotado. Gente na janela e tudo quanto é canto. Aí os caras, imagino eu, pararam e falaram para o cara assim, levanta aí, irmão. Olha para lá, ó. Não dá para ir lá não, está lotado. Vamos dar uma meia volta e você vai embora. Paralítico do jeito que chegou. Os caras falaram para o paralítico assim, aí maluco, segura que a passagem veio só de vinda. Nós vamos botar você lá dentro, mas não tem lugar. Ele falou, assistiu Missão Impossível? Tom Cruise? Vamos botar você pelo telhado. Eu imagino o paralítico falando, isso vai dar, é ruim, quer ver? Um abismo chama outro abismo, vai que eu caio, não é? De repente o lugar onde Jesus estava, o telhado abriu e desce o paralítico. O texto diz que Jesus não deu nem confiança para o paralítico. Jesus estava encantado com os amigos do paralítico. Jesus ficou assim, ó. Caraca, os caras são bons, hein? que é isso? Ah, mas o paralítico está aqui, eu não estou preocupado com quem está paralisado. Minha preocupação é se tem alguém que tem disposição para levar ou para trazer os paralisados até a minha presença. É isso. Você consegue entender? Você tem que andar com gente que te aproxima de Jesus. Ah, não, vamos embora lá falar com o médico. Vamos embora. Tem uns amigos que eu falo assim: ah, eu quero largar minha mulher. Vamos lá falar com Jesus, ver o que, que ele fala. Ah, mas se ele falar para largar, eu falei, se ele falar para largar, eu sei lá, fala que larga. Aí eu chego lá, a gente ora. O que, que ele falou com você? Eu falei, aí a pessoa fala comigo, ele falou nada, poxa. Nada, eu falei, nada. Aí o cara fala, quem cala consente, né, pastor? Aí eu falei, não, vamos aqui o que diz que a Bíblia, diz que a Bíblia é a palavra dele. Aí ele falou assim, odeio o divórcio. Aí eu odeio o divórcio, o que você quer fazer? Ele divorciar. Então ele falou, não. Vou em outro. É, tem gente que... Eu coloco todo mundo para cima. Se de uma mulher falou comigo, estou com câncer, pastor, vou morrer. Eu falei, eu não tenho, também vou. Poxa, para com essa palhaçada. Certo? Nossa, o senhor é insensível. Não sei nada. Hoje morreu um montão de gente, a senhora ainda está viva. Você já notou que tem gente que vive com câncer 20 anos, descobre e morre um mês? Por quê? Porque quando morre, quando descobre, nossa, não tem mais jeito, pastor. Espalhou-se pelo meu corpo todo. Eu tinha que ter vindo aqui há 10 anos atrás, segundo o médico. Falei, você está 10 anos com câncer? Converse com ele, prorroga. Falou, câncer, olha só, pensa só, maluco, tu está em mim. Se eu morrer, o que, que acontece com tu? Que vantagem você tem em me matar? É suicídio. Nem para o céu você vai, câncer. Vamos fazer uma parceria de mais 20 anos? Fica em mim, não vou tirar você não. Pode crescer, só não me atrapalhar. Você não me atrapalha, eu não te tiro e vamos embora. Hoje tem gente que assiste a minha mensagem fazendo quimioterapia. Esse dia a mulher me deu um abraço, falou, pastor, meus cabelos nem caiu. Eu fiz quimioterapia, eu ria do Senhor. Eu ria. E eu falei, louvado seja Deus, dona. Vamos embora. A vida continua. Você tem que andar com gente que te aproxima de Deus. Mas tem umas companhias que são perigosas, que você deve, no mínimo, ter cuidado. Coloca aí, por favor, Números 13, verso 1. Não, esse é o próximo texto. Eu não dei o próximo, se eu dei só esse, pode deixar esse, que também é. Números 13, 1. Vamos lá, eu acho que eu não coloquei esse. Vamos embora. Disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Olha o que o Senhor falou para Moisés. Vamos embora. Isso. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel e de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Certo? Não precisa colocar os nomes, não. Tá, joia? Preste atenção aí. 12 homens são selecionados para ir espiar a terra de Canaã, que Deus falou que vai dar. Deus falou que vai fazer o quê? Vai dar. Se Deus vai dar! Vai dar! Você quer ver porque Deus... Tem gente que fica preocupado. Ah, pastor, o que a gente pode fazer? Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo aquilo que o homem não pode fazer, que Deus diz que não pode nem se quiser. Porque Deus é soberano. Deus falou assim, ó, o homem não pode viver para sempre. Pode? Mas tenta. O homem pode voar? O homem pode viver sem oxigênio? Tenta. O homem pode vocear? Claro que pode. Se não pudesse, ele não tinha como fazer. Ele não deve. Vai dar problema, vai querer casar de novo, porque é muito esquisito esse negócio de divórcio. As pessoas que são atropeladas não querem ser atropeladas de novo. As pessoas que infartam não querem infartar de novo. E as que divorciam querem casar de novo. Difícil de entender esse povo, meu Deus do céu. Cuidado que você pode estar rindo de tu. Ah, pastor, mas o senhor há de convir que o segundo casamento dá mais certo que o primeiro. Verdade. E você sabe por quê? Porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro. Aí tolera no segundo que não toleraram no primeiro. Aí me diz, pastor, que troca ruim que eu fiz, mas agora eu não vou não, né? Vai ficar chato para mim. Eu falei, ah, se pensasse assim da primeira vez, não tinha ido para a segunda. Entende? Quando nós olhamos para isso, o que eu vejo? 12 homens vão espiar, todo mundo junto. Chegou lá, vira a mesma coisa. O que, que tem lá? Um montão de gente grande, perigosa, numerosa, lá em Canaã. Uns caras grandes, pensa. Volta para dar a notícia. 10 camaradas têm uma posição negativa da visão. E 2 têm positiva. Olha só. Nós vemos aqui que tem gente perigosa, uma turminha perigosa. Se Deus diz que vai fazer, não ande com quem não acredita nisso, porque pode comprometer sua fé. São gente perigosa. Deus falou que vai dar. Deus falou, eu vou dar a terra de Canaã para o meu povo. Ele falou, se tiver uns caras grandes lá, eu não consigo dar. Se os caras forem muitos. Não, ele falou, eu vou fazer, pronto, acabou. É importante você andar com gente que acredita nisso. Certo? E eu já sei, eu tenho uma turma que eu sei que acredita. Então, quando eu vou perguntar algo, que eu estou meio desanimado, eu já pergunto a essa turma. E aí, rapaz, estou com uma questão difícil. O que é, pastor? Fala aí que nós vamos orar, o céu vai abrir, e Deus vai descer, e Ele vai bradar, e vai fazer, vai enviar anjo. É com esse tipo de gente que eu falo. Aí, às vezes, eu quero reclamar do meu casamento. Com quem eu reclamo? Com quem tem 50 anos de casado, eu só tenho 30. E aí, camarada, estou brigando com a minha mulher, pensa num negócio difícil. É, Cláudio, eu também estou com 50 anos. Sério? 50 anos, pois é, meu filho. E aí, como é que está? Não, Cláudio, vamos embora, faz isso assim, 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 assim. Segura essa mulher, isso aí, de você não. Espera que ela morre. Pronto, e a gente vai embora. Aí eu seguro um pouco mais. Aqui tem uma saúde irritante, mas é terrível. Você já sabe, tem uma turma que se você, por exemplo, se você hoje ganhasse 10 milhões de reais, a quem você pediria conselho para investir? Numa pessoa que faliu? Sim ou não? Num pobre? Sim ou não? O que, que você ia procurar? Um especialista na área financeira? Sim ou não? E aí eu te pergunto, por que é que quando você tem uma crise no casamento, você pede conselho para qualquer um? Porque dinheiro é mais importante que sua família. Vai pedir conselho para alguém, meu irmão? Pergunta para quem? Pede para quem tem bagagem para te aconselhar. É assim que funciona. E agora, para terminar, vou te mostrar aqui uma conexão errada que, para mim, é um negócio extraordinário e eu termino aqui. Segunda Crônicas, coloca aí. Vou pulei um e vou para Crônicas. Leia comigo, Acabe. Leia lá. Presta atenção aqui. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos. Esse camarada é um ambiente que Acabe criou. E quem é que está sentado com ele? Josafá. Que eu não sei o que está fazendo lá. Josafá é um cara maneiro, rei do sul, cara espiritual. Mas ele teve uns parentes que casou com a família de Acabe, aparentou assim, ó. E um dia, Acabe chama Josafá para fazer uma refeição. Durante a refeição, um ambiente perigosíssimo, refeição. Perigosíssimo. Certo? Sentado para comer, Acabe falou, ei, Josafá, estou querendo retomar Ramot de Gileade que está em posse dos meus inimigos. Você podia ir comigo? Josafá falou, claro que eu vou, rapaz. Sabe, meu povo vai ser seu povo, meu cavalo vai ser seu cavalo, meu cavaleiro vai ser seu cavaleiro. Tamo junto! Aí, Josafá falou, mas será que não tem, assim, a possibilidade de nós consultarmos a Deus para saber se é para ir ou não ir? Acabe falou, claro! Chamar meus profetinhas tudo aí. Aí veio os profetas de Acabe. A mulher de Acabe, Jezabel, era reconhecida como matadora de profeta. Se a mulher do cara é matadora de profeta, que profecia você acha que os profetinhas vão falar? Acabe perguntou, nós vamos lá, eu e o meu parceiro Josafá, migão, parça, vamos a Ramó de Leal, nós vamos ganhar ou não vamos? Aí os caras falaram, claro, vai ganhar, já ganhou, isso aí, vai Josafá, vai Acabe, vai, vai. Josafá meio desconfiado, Josafá falou assim, não tem mais nenhum profeta aí não? O Acabe falou assim, tem um ainda, mas engorda de mim não, tal de Micaías. Fala nada de bom a meu respeito. Aí o Josafá falou, fala assim não, profeta não, rapaz. Manda chamar o Micaías. Aí alguém foi lá na casa do Micaías, depois você lê que eu não gosto de ler tudo. Aí falou, ô Mica, chega aí. Ó, os caras estão profetizando lá, ó, pro Josafá e pro Acabe, e todo mundo falou que eles vão ganhar, hein, mano. Vai lá e fala a mesma coisa. Micaías falou, eu vou lá mesmo e falo o que Deus mandou falar. Chegou lá... Acabe perguntou, e aí, Micaías, não vou na batalha aí com o Ramó de Gileade, junto com o Josafá e meu amigão, nós vamos ganhar ou não vamos? Eu imagino que Micaías deve ter falado assim, claro, claro que vai ganhar. Lembro de minha tia quando falava isso, aquele deboche. Minha tia falava comigo assim, meu filho, eu vou sair, vou na casa de Dona Cotinha, você quer ir? Eu falava, quero. Você não vai pedir nada e nem vai comer nada. Eu falava... Aí eu ia chegar na casa de Dona Cotinha tinha feito aquele bolão, aquele cheiro. Botava lá para esfriar, Aí, de repente, o bolo esfriou, Dona Cotinha vinha e falava assim, ô, menino, quer comer um pedaço de bolo? Aí eu falava, que não, senhora. Aí ela já conhecia o sistema, Dona Cotinha falava com a minha tia. Sua tia deixa. Aí minha tia falava igual Micaías, come, Cláudio. Pode comer, Cláudio. Come. E Cláudio falava assim, tô com fome não, quer não. Eu imagino Micaías falando, vai, vai, Josafá. Gente, já era para Josafá tinha ido. Olha, Deus tem falado para você sair desse relacionamento, sair de perto dessas pessoas. Quebrar isso e você não quebra. Andando com gente que não deve, falando que não deve, vivendo que não deve, reclamando de suas próprias escolhas. Josafá está lá. Quando Josafá falou para Micaías, fala sério, porque Josafá viu o tom. Fala sério, ô Micaías. Nós vamos ganhar ou não vamos? Micaías falou, fala a verdade, Josafá. Eu já vi. Vocês vão, ó, se lascar. Você, o Acabe, tudo. Acabe falou, não falei, Josafá, que esse cara não fala bem a meu respeito. Prende o Micaías, que a hora que eu voltar da guerra, eu resolvo com ele. Micaías falou assim, antes de prender, deixa eu só falar uma coisa. Se você voltar vivo da batalha, Acabe, eu não sou homem de Deus. Se eu sou Josafá, eu falo, Josafá, esqueci que eu estou uma live. Estou indo embora. Ó, o bobão do Josafá ficou. Aí o chefe do exército inimigo chama seus homens e diz assim, olha, eu não quero lutar nem contra grandes nem pequenos nessa batalha. Nessa batalha eu só quero que mate Acabe, o rei. Identifica ele e mata ele. O cara mandou. Do lado de cá, Acabe está batendo um papo com o Josafá. Acabe falou assim, aí, Josafá, falar um negócio para tu que estava eu pensando aqui. Nessa batalha eu não vou vestir de rei, não. Eu vou de soldado e tu vai de rei. Que eu quero entrar na peleja. O exército inimigo mandou matar quem? Quem é que vai estar num cavalo real? Converte em reais. O Josafá, que não tinha nada para fazer ali, que tem um lugar que não cabe você, que não é para você estar com um tipo de gente, que não é, mas tu tá. Quando o soldado inimigo vira o cavalo do rei, homem, mas correndo muito atrás de Josafá. E Josafá, pocotó, 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 e os cavalos correndo. Até que alguém olhou e falou: não é o Acabe, é Josafá. Aí os caras falaram: então deixa. E agora, onde nós vamos achar o Acabe? Ninguém sabe onde o Acabe está. Aí um cara estava mexendo no arco assim. Disparou sem querer. Flecha perdida. E tem gente que fala mal do Rio de Janeiro, sabe nada de Bíblia. Uma flecha perdida foi no peitinho do Acabe. E o Josafá quase se lascou. Não se lascou porque Deus teve misericórdia. Está assim de gente. A vida está mandando hoje para você gente boa, gente perigosa e gente ruim. Você seleciona. Eu tenho muito, depois que eu peguei essa palavra e coloquei na minha vida, gente, eu parei de ter problema. Porque antes de entrar, eu estabeleço um processo bem rigoroso para entrar. Porque se eu dificulto a entrada, automaticamente, eu também dificulto a saída. Saia daqui hoje para aplicar isso, porque você vai sair daqui, a vida já vai estar mandando gente para entrar na sua história, nos seus negócios, nas suas companhias, ou para se tornarem suas companhias. Faça isso. Selecione. E pare. Pare de achar que todo mundo é bom. Pare. Ok? E se você acha hoje que todo mundo é ruim, você também está errado. Está errada. Está assim de gente boa. Sim ou não? E está assim de gente ruim. E você seleciona. É desse jeito.